Vida e Carreira, com Vânia Goulart.
É, hoje a Vânia está nos dando o enorme prazer de nos visitar aqui ao vivo no estúdio. É, semana retrasada, né, Vânia? Foi uns 15 dias atrás, mais ou menos. A Vânia trouxe pra gente uma convidada, a Gillian Folador, ela é diretora do ICF. A gente já vai explicar o que é o ICF. E nós iniciamos uma conversa aqui sobre coaching. É uma palavra inglesa, mas que é muito utilizada, está sendo muito utilizado e tem muita gente utilizando de modo equivocado. A gente também vai falar um pouquinho a respeito disso. E nós vamos bater um papo aqui, porque surgiram muitas questões naquele dia. Vamos retomar essa conversa aqui, para a gente falar primeiro, e eu vou começar com você, Vânia, e depois a Gillian vai nos explicar o que é o ICF, para você retomar essa conversa, explicar para as pessoas o que é o coaching, né, e qual é a atividade dele.
Ah, primeiro, bom dia. Muito bom estar voltando aqui no estúdio, né? Faz tempo. É muito bom. Obrigada, Gília, também por compartilhar com a gente esse momento, porque eu acho que é importante que a gente possa realmente tirar as dúvidas e trazer para o público em geral um pouquinho dessa palavra que todo mundo hoje virou coach, né? Era um pouco do que a gente estava falando. As pessoas desempregadas fazem um curso e realmente é uma oportunidade, é um mercado que tem crescido muito, mas a gente precisa ter esse cuidado e saber, né? Separar, né? Como diria meu avô, alhos de bugalhos, porque não são as mesmas coisas, né? E é uma palavra que todo mundo tem usado, como nós brasileiros temos esse costume, vamos pegando as palavras e vamos usando sem muito critério, mas o coach é uma ferramenta muito poderosa, é sim uma formação, mas ela tem que estar conectada a toda uma construção de carreira, né? Para que você possa, através das ferramentas que é o coach, poder ajudar as pessoas a realmente saírem de um ponto e passar para o outro, né? Que essa é a grande evolução, de você ter uma meta e ajudar essa pessoa através de um processo de autoconhecimento, definição de metas, atingir um alvo, atingir uma perspectiva. Então, tem uma construção, mas precisa sim ter uma base para que você possa fortalecer isso. Não é apenas um curso que vai te dar 5, 6 ferramentas para que você utilize. O que a gente tem visto no mercado, infelizmente, é um pouco disso, né?
Tem muitas. Você passa e vê outdoor, uma série de coisas assim, uma série de anúncios de alguns cursos, e a gente vai falar a respeito disso daqui a pouquinho com a Gillian, que não tem muito sentido nem falar que é coach. Mas primeiro, Gillian, eu queria que você explicasse o que é o ICF.
Bom, então vamos lá, gente. Bom dia de novo. Estou feliz demais de estar aqui. Como eu já disse anteriormente, compartilhando de um tema que gera muitas controvérsias aí, né? Mas é uma grande alegria poder falar também em nome da ICF, a ICF International Coach Federation, Federação Internacional de Coach. Uhum. E a ICF, ela está presente hoje em mais de 140 países. E hoje a gente tem aí cerca de 32 mil membros associados.
Caramba.
É muita coisa, né? Então, a ICF, ela veio. A gente sabe que o coaching, ele não é uma profissão regulamentada. Uhum. E aí, por isso, ficou aquela terra de...
Ninguém.
Fazemos o que queremos.
Todo mundo pode, né?
Né? Todo mundo Sim. pode, e isso com certeza gera uma série de dúvidas com relação ao mercado profissional, o que que é, o que que não é. Então, a ICF hoje, o que que é? É uma associação presente em todo mundo. A gente chegou aqui no estado o ano passado, um ano e pouquinho,
isso,
né? Em abril do ano passado. E a gente tem um forte código de ética para poder regulamentar as nossas ações de acordo com 11 competências do coach profissional.
Certo. Agora, o coaching, se a gente fosse usar a tradução direta, coaching tem a ver com treinamento.
Uhum.
Por que que não se usa a expressão, ou é correto a gente fazer essa relação entre coaching e treinamento, coaching aliás, coach e treinador, coaching e treinamento... Ou é mais do que isso? Porque às vezes a expressão ela não pode ser traduzida ao pé da letra, né?
O que que aconteceu foi o seguinte, esse termo ele veio do esporte. Então a gente
Sim.
tem assim, é bastante comum a gente principalmente ver, né, na mídia,
Uhum.
coach de algum time específico, enfim, é ligado ao ambiente esportivo.
Certo.
Então, surgiu assim, né,
isso.
A história tem isso e a palavra é da técnica, né, então começa daí, mas não só, como você
pois
disse,
é,
mas
isso
não
que eu ia
só.
Falar, porque... A gente tem muito na ideia do esporte, a ideia do técnico de futebol, do treinador de futebol, mas que, de certa forma, ele é um pouco limitado, né? Se a gente for pegar, por exemplo, não quero trazer uma discussão sobre futebol para esse momento, mas se a gente for pegar o caso da seleção brasileira, por exemplo, a gente até discutiu que o Tite se investiu das funções de psicólogo, né? Isso. E foi um mau psicólogo, inclusive.
E cancelou, né, o psicólogo.
E cancelou o psicólogo. Não sei se você sabe, Ivane, abrindo um parênteses, que foi a primeira vez que o Brasil foi para uma Copa do Mundo sem psicólogo desde 1958.
Ah, que interessante, não sabia. Até fiz essa pesquisa outro dia que me fizeram essa pergunta e eu disse assim, né? Porque existe também essa mistura, né? De ser psicólogo precisa de ser coach ou vice-versa.
Sim, sim.
E não, né? São profissões, mas como eu falei, né? A bagagem que você traz, né? Então, assim, uma pessoa fez um curso de coach, não pode se tornar um técnico, né? Ele tem que ter uma bagagem. E ao contrário, ele como técnico podia se tornar um psicólogo, né? A gente faz essa confusão, mas deixa
a Gília te perguntar, tentar resumir isso, até para a gente trazer para um campo mais prático, porque a gente tem a ideia do coaching como uma pessoa que eventualmente dá um curso, né, apenas, e muitas vezes coach pode ser uma pessoa que tem ali a habilidade de passar os seus ensinamentos e fazer com que a pessoa cresça na profissão ao longo mesmo do dia a dia, ao longo do trabalho. Então, eu queria te perguntar isso. Quando a gente fala em treinador, em treinamento, fica parecendo que é uma questão, digamos, apenas técnica. E o coaching vai além, digamos, de ensinar tecnicamente a profissão para alguém, né?
Uhum. Muito legal você falar isso, porque realmente tem muita confusão. E eu também quero abrir um parênteses e falar para vocês que não é só no Brasil que a gente passa por esse tipo de situação, tá?
Certo.
Países da América Latina, Estados Unidos, tem essa confusão com relação ao mercado, até porque ele veio, né, o coaching, com muita força nos últimos 15 anos.
Uhum.
Mais especificamente nos 10 anos, que foi, saiu das empresas, as pessoas começaram a procurar o coaching fora de empresas e também se tornou uma possibilidade de desenvolvimento pessoal.
Certo.
E não somente profissional. Mas, na verdade, o coaching, ele não ensina nada. O coaching é um método que tem um montão de ferramentas dentro, mas é principalmente a arte de fazer perguntas. Então, um coach, ele já naturalmente acredita que o seu coachee, que é a pessoa que vai passar pelo processo, tem todas as respostas dentro dele.
Certo.
Tanto que num processo de coaching tem que ficar bem claro no início que o 100% do resultado é do coachee. Quem tem responsabilidade pelo resultado é o coach, porque ele tem todas as respostas.
É a pessoa. E isso é um processo que, como eu estava dizendo, a gente pode não ter, obviamente, o conhecimento das técnicas e das ferramentas todas, mas muitas vezes aqueles líderes, eu não gosto muito de falar em chefe, mas os bons líderes, eles naturalmente acabam sendo bons coaches no dia a dia, né? Eles acabam estimulando as pessoas no dia a dia, né?
Isso. E quando a gente traz, né, porque existem isso, né? Então a ferramenta coach, o poder do coach, que é exatamente através das perguntas, através de criar desafios para aquela pessoa, né? Então um bom líder, um bom técnico, um bom psicólogo, alguém que vai poder utilizar deste método, utilizar dessas ferramentas, dessa estrutura, para estimular e desafiar aquela pessoa, para, como Gília trouxe, se responsabilizar pelo caminho, porque é ele que precisa, mas através de um bom desafio, através de um bom estímulo, né? O que, que é um bom líder? É aquele que faz os seus subordinados serem melhores que ele, né?
Sim, sim.
Sentarem nessa cadeira, quererem essa cadeira. Então, quando você olha que uma equipe não evolui, esse técnico está muito ruim, né? Essa pessoa está muito ruim. Então, a ferramenta, esse poder veio nessa construção de ferramentas, desse método, desse estudo, que tem esse ganho hoje, que tem, né, aumentado muito essa proporção. É exatamente porque, utilizando de perguntas, construindo esse desafio, você realmente consegue fazer com que essa pessoa possa evoluir. E o melhor do que a gente traz é exatamente fazer com que as pessoas possam ter uma visão melhor de onde elas estão, para onde elas querem ir, qual que é o caminho que elas precisam fazer. Então, acho que esse é o maior segredo, né?
Gillian, eu acho que isso é uma questão fundamental, porque trazendo para a vida prática, uma das, talvez o ponto de maior dúvida na relação entre os subordinados e seus chefes, seus líderes, seus gerentes, que nome a gente queira dar a isso, é justamente essa ausência muitas vezes de retorno, de orientação, e isso eu acho que é fundamental na relação entre o funcionário e o seu superior, né? E entre essa pessoa e seu subordinado, né?
E é justamente por isso que vem um movimento forte mundial para líderes alcançarem, desenvolverem habilidades de coaching na liderança. Entendi. Que é o saber escutar, que é você pois saber fazer perguntas poderosas.
Você, Gina, tá falando, você e Ivana estão falando muito de ferramentas. Na prática, no dia a dia, no trabalho, o que seria? Dá uns dois ou três exemplos de ferramentas que devem e deveriam ser utilizadas por essas pessoas para, digamos, orientar os seus funcionários, seus subordinados.
Então, poxa vida, é uma baita de uma pergunta, né?
Porque mas então usa várias um exemplo.
São várias. Deixa eu só introduzir, que acho que é um pouquinho do que você estava falando, né? Um bom líder, ele precisa de ajudar o seu subordinado a mapear onde ele está e o que se espera dessa pessoa, né? Então, e esse caminho, como que a gente faz? Existem as maneiras, como ela falou, né? O saber ouvir. Geralmente o funcionário recebe aqui, olha, isso aqui para você fazer. Mas ele não sabe como, às vezes ele não tem o conhecimento suficiente. E o líder não sabe fazer as perguntas para poder ajudá-lo a fazer esse caminho. Então, existe um processo de escuta, de comunicação assertiva. Existem várias ferramentas que ajudam o líder a se perceber enquanto uma comunicação melhor ou não. Qual que é o tipo de comunicação? Como é que você toma a decisão? Então, existem ferramentas que ajudam esse autoconhecimento. À medida que eu sei que eu sou diretiva demais e que eu não dou espaço pro outro, então, assim, eu tô prejudicando, né?
Certo.
Porque eu só evoluo quando eu faço com que aquela pessoa. Então, eu começo a tomar consciência primeiro em mim, na minha gestão enquanto líder, para que aí eu possa ajudar o outro, né?
É.
Mas acho que é um pouco disso, né?
Muito disso, e fica bastante envolvido em conversas, porque às vezes as pessoas, elas querem pintar o coaching como uma pílula mágica ou um milagre, que não é.
Uhum.
O coaching é um método, uma forma de você ter uma conversa poderosa.
Certo.
Até inclusive a gente tem pesquisas mundiais que apontam que os líderes provavelmente estejam fazendo coaching, os bons líderes, nos últimos 30 anos, sem saber que fazem.
Sem ter noção disso. Ah, curioso. Agora, tem um lado ruim dessa história, que é o fato de a palavra ter se tornado muito popular, ter sido tomada por pessoas que não têm muita noção daquilo que fazem.
Claro.
E a gente tem casos aí de... Eu já vi coaching de moda, coaching de...
De moda. De
roupa.
Emagrecer.
Pois é.
Sexual. Temos todos, tá?
Coaching sexual. Deve ser interessante. É. Faça assim, não faça assado.
O pessoal até brinca assim. E aí, gente, como é que é a aula prática dessa formação?
Mas eu acho... Olha, a sua fala...
Mas enfim.
Vou repetir a fala, né? Faça assim, faça assim. Quando você chegar na frente de um coach, ele disser... Ou de um psicólogo, ou de qualquer pessoa, e ele disser, faça assim, você levante, agradece, saia correndo. Porque como a gente falou, ninguém tem o poder de dizer o que você vai fazer. Nós temos que fazer perguntas para que você decida o seu caminho. Porque é só quando você decidir para onde você quer ir, você irá. Então, esse poder vem de dentro. E o bom coach é aquele que faz você enxergar qual é o seu caminho. Que faz você construir dentro de você um propósito, uma vontade que te levanta da cama e faz você mudar o que você quiser. Mas aquele que fala, faça isso ou aquilo, você agradece e sai correndo, porque você está com perigo.
Mas daí eu ia te perguntar o seguinte, o que é feito? Existe algum tipo de recurso que possa ser feito contra esse tipo de curso, de coaching, entre aspas? As pessoas podem se informar, e como elas se informam a respeito desse tipo de atividade? E eu queria que você desse o site, né, de vocês também, que eu acho importante.
Uhum. Bom, então vamos por partes. Primeiro, para contratar um coach.
Uhum.
Talvez algumas pessoas estejam aí se perguntando, o que que eu faço? Eu não sei se quem está ouvindo já está acostumado com a área de suporte. Por exemplo, uhum, a gente que vai fazer terapia, a gente escolhe o nosso terapeuta.
Sim.
E isso vai por uma questão empática, até às vezes muito mais além do que todas as formações. Mas, de todo jeito, por uma questão de segurança pessoal. Então, para quem está ouvindo, faça entrevistas com seus possíveis coaches. Dois, uhum, no mínimo, talvez três.
Uhum.
E aí pergunte realmente o histórico dele, talvez referências de quem ele já atendeu, né? E que mais?
No site também tem, né? O site.
No site
tem o nome das pessoas associadas e credenciadas. Isso faz uma limitação. Eu acho que isso clareia. Né? Como no CRP tem lá quem é psicólogo, para você não ir numa pessoa achando que ele é psicólogo, ele não é. Então também no coach tem isso, né?
Hoje, dentro da ICF, eu posso estar talvez falando besteira, tá, gente? Porque a gente teve uma alteração no número, mas nós temos, se não me engano, 17 ou 16 associados.
Uhum.
A ICF, capítulo regional Espírito Santo, e o site é o www.icfbrasil.org. Okay. Tem uma sessão lá, encontre um coach,
certo.
É só colocar Espírito Santo que você
legal.
Vai achar. Nos
Leandro,
verá.
Tem
isso
participação aí?
É, alguns ouvintes com dúvidas aqui, vou relatar aqui, até que mandou pra gente na semana passada, o ouvinte, o Eliomar, ele tava querendo saber quais características que a pessoa vai desenvolvendo ao longo da vida, que ela pode detectar, que ela pode trabalhar com isso também, algumas características pessoais. E aí ele perguntou sobre como atestar também a escolha de um coach, você já falou um pouquinho, né?
Uhum.
Mas essas características que a gente pode ir desenvolvendo ao longo da vida, ele quer saber um pouquinho mais sobre isso.
Como que o coaching pode desenvolver
algumas
características?
Como ele pode se descobrir como um coach, por exemplo?
Ah, olha só que pergunta bacana. Tem muitas pessoas indo para a formação e, na verdade, elas deveriam passar por um processo de coaching primeiro. Por isso tem tanta confusão, né? Então, o que que ela poderia desenvolver, Vânia?
Eu acho que dentro do que a gente está falando, né? Assim, existem muitas pessoas que mudam de profissão. Eu acho que um pouco é disso que ele falou, né? A pessoa está desempregada e quem poderia ser? Então, eu acho assim, se você tem uma bagagem, né? Se você tem, então, você foi um bom gestor, você trouxe uma boa, vamos dizer, formação para as pessoas, conseguiu fazer com que as pessoas se desenvolvessem, e você tem uma boa escuta, você tem uma capacidade de acolher as pessoas no sentido de entender, eu acho que esse é o primeiro momento, né? Se você tem um pouco deste desafio, e aí a primeira coisa, faça você um coach, para que você possa aí sim buscar essa autoavaliação, buscar esse lugar, e aí você começar a estudar para que você construa esse caminho, né? E esse não é um caminho de 4 dias de curso, é um caminho real, né? Onde você vai, às vezes as pessoas começam com uma mentoria, né? Porque se eu sou bom como um técnico, né? Se eu sou bom, fui bom jogador de futebol, entendo nisso, eu posso ser um técnico de futebol. Agora eu, Vânia, resolver ser técnica de futebol, nunca joguei nada, não vai dar. Mesmo que eu seja boa coach, porque eu sou, tá, gente? Mas não vou poder ser técnica de futebol.
Pois é, mas tem muito. Isso, esse exemplo que você deu é muito bom, porque tem muitos jogadores de futebol que foram brilhantes e que não conseguem o mesmo brilhantismo como técnicos, né? Como treinadores, como
porque
coach.
Porque aí não tem esse acolhimento, esse olhar pelo outro.
Nosso
essa
ouvinte
formação.
Aqui, o Hélio, ele também está querendo saber um pouquinho mais que tipo de técnicas são usadas aí com quem vocês estão atendendo, se assemelha mais à questão psicologia, que tipo de técnica, mas acho que tá querendo saber mais a questão prática.
A gente começou a falar aqui a respeito do diálogo, né? Que foi uma questão importante.
É muito interessante saber também que tem vários, para vocês terem uma ideia, a gente tem nos Estados Unidos pesquisas que apontam mais de 100 nichos de coaching. Então, por exemplo, se você vai para uma área onde tá, digamos assim, que alguém aqui que esteja ouvindo, putz, tá pegando minha área financeira.
Uhum.
E aí eu tenho um coach excelente financeiro, ele vai aplicar técnicas e ferramentas específicas para ajudar você a sair desse círculo vicioso. Então a gente tem ferramentas específicas de coaching para desenvolver uma melhor comunicação, para gerar uma comunicação empática, para saber escutar, como a gente já viu, mapa de competências para saber onde que a gente é bom de verdade. Pontos fortes, talentos, então tem muitas opções.
Eu acho, sabe, eu queria só ajudar o Hélio aí um pouquinho, Hélio, assim, as pessoas e os coaches que estão começando e que ainda não têm, eles ficam muito apegados à ferramenta.
Uhum.
E eu tenho muito receio disso, né? Então, assim, meio que a receitinha, né? Faça isso, vem aqui, faz essa ferramenta hoje. Alguma... Então, assim, depois que você ganha uma certa credibilidade, é fazer perguntas, né? Então, assim, a melhor ferramenta é quando você consegue fazer com que a pessoa se mexa, né? Com que ela saia daquele lugar. Então, às vezes, uma ferramenta é importante para ajudar ela a tomar consciência, mas a pergunta é a melhor ferramenta. Então, para que você faça a pergunta, né? Ou seja, para que você estimule, você precisa da ferramenta para você primeiro, para que você consiga compreender o seu espaço e o quanto, né, que essa pessoa está. Então, ajudar ela a perceber aonde e como ela está. Então, existem várias ferramentas, mas eu acho que que o mais importante não é se apegar à ferramenta, né? Porque às vezes um processo inteiro de coach, que são 10, 12 sessões às vezes, né? Um processo mais contínuo, não tem nenhuma ferramenta e é maravilhoso para a pessoa.
Né? Que legal. Olha só, quero agradecer imensamente aqui a Vânia. Hoje nós temos aqui presenças, já a gente vai falar com a Daniela, a nossa nutricionista, que também está aqui no estúdio. Queria agradecer a presença da Vânia, que fazia tempo que não vinha aqui conversar com a gente, e da Gillian Folador, que é a diretora da Federação Internacional de Coaching. Esse assunto que eu acho que rendeu bastante aqui pra gente conversar com vocês. Muito obrigado, Gillian.
Obrigada,
obrigado.
Boa semana a todos.
Boa semana para nós.
Até a próxima.